Voltamos, minha gente, e o papo hoje é educação. Estamos na PLB com a professora Lili, a professora Gracinha, o professor Alexandro. E Mogotchapéu vivendo uma alternância no comando da educação, não se entendem as razões, né? E as justificativas são as mais diversas. Mas em que contexto, Lilian, a PLB trabalha este fator, visto que tinha-se uma relação consideravelmente boa com a primeira secretária da Educação do município? Depois vem uma situação em que você não tem praticamente diálogo. Eu estou correto em pensar assim? E como é que está agora? São três secretários diferentes.
Léo, a gente fica assim, muito preocupado com relação à questão da continuidade das políticas públicas. Porque a educação, ela é uma construção. Você começa a fazer algo e você precisa de tempo para você ter resultados daquilo que você está fazendo. Então, assim, com essas mudanças abruptas, acaba-se não tendo uma continuidade. Então, a gente percebe-se que não há um projeto de governo voltado para a educação. E quando você tem um projeto de governo, você tem ali aquela pessoa que representa aquele projeto e ela vai seguir aquele projeto. Então, essas mudanças só demonstra o que a gente vem falando desde o início, que não há um projeto de governo para a educação de Morro do Chapéu. E isso muito nos entristece. Nós tivemos a secretária Flávia, que era uma pessoa que a gente tinha um diálogo razoável, sim, com ela, embora a gente, em muitos momentos, a gente não conseguia avançar nas pautas, porque a gente percebia que ela não tinha muito poder de decisão em muitas coisas. Então, a gente tinha proposições, ela compreendia, mas aí dali, para dar seguimento na questão de sair do papel e transformar em prática, não acabava não acontecendo também.
A professora Gracinha não achou muito interessante a ideia do diálogo ter sido bom, não, mas o que é que a mudança de secretários tem afetado, tem sido um fator preponderante para melhorar ou para piorar a qualidade da educação em Morro do Chapéu? Né? Já que você não concordou com a ideia de que o diálogo na primeira secretária era tão bom, então você vai justificar agora cada uma dessas etapas, até porque nós temos uma etapa nova, né, na secretaria.
Olha, Leo, na verdade, o projeto de governo para Morro do Chapéu, para a educação, desde 2021, não trouxe nada que avançasse a educação. A gente saiu, quer dizer, estava ainda na pandemia, 2021, não foi isso? 2021 foi que o governo, né? Então, 2021 para cá, nunca se teve um projeto de avançar a educação, em todos os sentidos falando. Não tem um ponto que a gente diga aqui avançou.
Então mudou o
O
secretário,
que
ainda
que
mudou
acontece? O
o
que
contexto.
aconteceu em 2021? Houve reforma de escolas. Porque na pandemia houve um recurso financeiro do governo dedicado para esse fim, para que se adequasse às escolas, colocassem lavatórios, né? Muitas coisas foi por conta da pandemia, houve aí um dinheiro para se
Isso.
investir, né? Foi isso? Morro do
Eu
Chapéu,
também não tinha
em algumas
transporte, não
escolas,
tinha transporte, não
houve
tinha merenda,
esse
não tinha
investimento,
professor na sala de
exatamente.
aula, os gastos
Mas tirando
absurdos.
isso, não vejo, não teve, como a coordenadora Lília já trouxe, né? Houve só mesmo querer mexer nos nossos direitos. Mexeu, foi devagarinho, tinha vozinha mansa, né? Aquela coisa tranquila, mas não houve avanço.
Professor Alexandre, concorda? Já que falaram de dinheiro, agora você é quem defende esse departamento, até por conta do CACS Fundeb. Como é que ficou essa situação na visão do professor Alexandre, mudança de secretário e investimentos?
Olha, Léo, a questão da mudança, como a colega colocou, expôs muito bem, a gente vê que não houve mudança. Na realidade, a gente viu mais retrocessos, né? Não teve tanto avanço, como ela colocou, não houve avanço 2021 para cá. Depois da mudança de secretária, ainda foi pior, na realidade, né? Porque mudanças que não trouxeram benefício. Houve até promessa, na realidade, no ano passado, né? 2023, quando iniciou, que estava vendo como era a educação, e que houve promessa para o ano
24.
2024. Mas não, pelo contrário, as promessas só foram para, digamos assim, atrasar o processo. A gente percebe que muitos pais reclamaram e ainda reclamam, né, do formato fato como está, principalmente na educação infantil, né? Escolas que muitas vezes não estão com uma estrutura adequada para poder estar atendendo as crianças, muita falta de material. Tem colegas que relatam com frequência que está faltando material para poder estar atendendo as crianças, né? O ano passado mesmo, teve muitas situações que estava faltando carteira para os alunos, né? Muitas vezes os alunos ficavam aglomerados na mesa do professor para fazer prova, né? E as carteiras de péssima qualidade, certo? Então, assim, não houve esse investimento, né? Muitas vezes há divulgação que fez reforma daquilo, reforma de algumas escolas, mas o que a gente percebe é que eram as reformas que ocorreram em um período e depois deixou-se de fazer novamente a reforma, porque a escola, assim, né? A manutenção, você tem que dar essa manutenção. E não houve essa manutenção, certo? Então, no ano passado, teve um processo, teve uma oportunidade, já que as aulas começaram em março, deles fazendo essa reforma. Não houve. Quando as aulas iniciaram, muitas escolas estavam cheias de mato, sabe? Principalmente as escolas de educação infantil, vou colocar de educação infantil, porque tem um momento que as crianças precisam do lazer, né? Precisam de um momento para estar brincando, e as escolas, muitas escolas, não estavam preparadas para poder estar recebendo esses alunos.
Em relação a números, o CACS Fundeb trata da estrutura das escolas, folha de pessoal e transporte. O que a gente pode falar em relação a isso?
Números. Em relação a números, como a colega colocou em relação à contratação, ano passado teve muita contratação e isso, consequentemente, influenciou num gasto maior, né? A colega trouxe aqui um exemplo, né, que o município, ele tem que contratar até 10% do quadro, ou seja, o quadro hoje, vamos colocar o quadro 340, né? Ela fez o cálculo que dá em torno de 34. Mas o ano passado, por exemplo, chegou algum, no momento lá que a gente estava fazendo a análise, né, dos processos de pagamento, de 31 professores, sabe? 131. Então, assim, um número muito excessivo. E isso foi levado para eles. E outro ponto que é importante: houve uma mudança na carga horária do professor, ou seja, aumentou a carga horária dos professores, né? De uma forma assim que a gente ainda está correndo atrás para resolver esse processo. E ainda assim, as contratações estavam existindo. Então, assim, a gente percebe que muitas vezes não há essa preocupação. E depois dessa mudança com a nova secretária, muitas situações ocorreram, né, de tá descumprindo lei. Por exemplo, em janeiro, que é o período de férias, muitos professores que têm uma gratificação de educação especial, eles deixaram de receber algo que é direito deles em período de férias e que está na lei, que foi aprovado pela gestão atual. Então, há descumprimento de lei básica, né, em relação à questão da valorização dos professores, entendeu? A estimativa do Fundeb do ano passado, em relação ao ano passado, foi um aumento considerável. Por quê? Porque hoje, a estimativa para o ano de 2024, comparando com o ano de 2023, são quase 20 milhões o aumento. Ou seja, a estimativa para o Fundeb de 2024 está mais de 55 milhões, certo? E por quê? Porque houve a questão do censo escolar, que foi feito para poder ter a educação integral, e até hoje foram, se não me engano, até agora que eu saiba, duas escolas que estão tendo aqui na sede, né? Que estão tendo tempo integral. E uma boa parte não iniciou, porque era para poder ter. Houve a promessa de recomposição das aprendizagens, né, no contraturno, e nós chegamos em junho e até o momento não iniciou.
Muito bem. Para a gente dar mais uma pausa, a professora Lília sugeriu Evidências, então a gente chororó. Na verdade, a música do Zé Augusto, né? E que é um hino dos karaokês Brasil afora. E aí a professora Lilian fica à vontade para oferecer.
Eu vou oferecer para todas as pessoas que irão votar, todos nós eleitores, né? Que iremos votar esse ano de 2024. É um ano importante, né? Então, que a gente escute, né? Que a gente não disfarce as evidências que a gente vê nas nossas cidades, né? Então, quem está vendo, acompanhando de diversas cidades, que a gente consiga, em 2024, fazer uma escolha consciente, pensando no melhor para a sociedade.
Vamos ouvir, a gente volta, porque ainda vamos falar aqui, né, da questão de merenda escolar, que é importante tratarmos, entre outras pautas que acabam, né, se somando ao nosso bate-papo. Voltamos já.
Minha música, hein,
Maravilha? Aqui a música. Escolhe aqui, que toda... aqui tem um bocado de boa, ó.